Em muitos países desenvolvidos, os dados abertos têm sido utilizados não somente como mecanismo de fiscalização de governos, mas também como suporte de elaboração de políticas públicas e pode também ser base de criação de novas tecnologias. O Brasil tem? Tem. A maioria dos países sul-americanos possui portais de dados abertos, inclusive financiado pelos próprios governos, né? Não é só a gente, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru. Bom, mas para que, que serve exatamente? Quem que organiza essa informação? Quem pode ter acesso a essa informação? É o que a gente vai procurar entender, porque não bastam ter os dados. O que, que a gente faz com todos esses dados, né? A gente vai conversar sobre o assunto com o professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação de São Carlos, Luiz Gustavo Nonato. Professor Luiz Gustavo, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, pela participação.
Nós é que agradecemos, interessantíssimo o assunto, e a gente quer explicar para o ouvinte exatamente o que são os dados abertos. Quem, afinal, pode fazer uso destes dados? A partir de quando isso virou, isso é lei, isso é obrigação, né? Os governos têm que financiar esses portais com estas informações. Vamos explicar primeiro como é que funciona isso?
Sim, desde 2011 existe uma lei que obriga os governos, as prefeituras a abrirem os seus dados, principalmente os dados financeiros, de como é que as transações financeiras dentro dos governos, das prefeituras estão sendo realizadas, os pagamentos, as compras, todos esses dados têm que ser disponibilizados para o público em geral. E existem diversas instituições hoje em dia que usam esses dados justamente para fiscalizar e manter um olho próximo aí do que os governos têm feito. Porém, mais recentemente, muitos países do mundo têm usado os dados abertos para outras finalidades, como, por exemplo, nos países da Europa, Estados Unidos, Canadá. Um tipo de dado que tem sido muito utilizado são, por exemplo, os dados urbanos, onde toda a infraestrutura da cidade, a localização dos prédios, o tipo do prédio, quantas pessoas moram, todo esse tipo de informação passou a ser pública. Então você consegue baixar essa informação e fazer uso dela das mais diferentes formas possíveis, né?
Uhum. Interessante. Portanto, é obrigatório, é lei, inclusive aqui no Brasil, e o Brasil tem o seu portal. Segue um padrão. Cada um faz conforme o seu modelo. Tem um modelo normalmente utilizado aqui na América Latina, no mundo, na Europa, por exemplo. Queria que o senhor falasse um pouco como é que isso é estruturado e disponibilizado.
Olha, os portais, de vários países que eu andei analisando, eles têm um padrão bastante semelhante, embora os protocolos de comunicação, né, as APIs de comunicação sejam um pouco diferentes, mas eles têm um padrão de disponibilização desses dados. Não é completamente padronizado. Por exemplo, eu notei que no Brasil existem uma organização um pouco melhor em termos de quando é que uma determinada base de dados passou a ser disponibilizada, quando foi a última atualização daquela base de dados, coisa do tipo. Em outros países, às vezes, não tem uma organização tão grande, mas os portais são muito parecidos em termos da estruturação, e uma tendência desses portais, que é bastante claro, é que os governos colocam os dados como eles são. Então, não existe nenhum tipo de processamento dessa informação, que por um lado é muito bom, porque a informação está lá como ela é de fato, porém, dificulta muito que essa informação seja trabalhada por pessoas que não têm muita experiência com esse tipo de informação, porque os dados acabam sendo bastante ruidosos, existem dados faltantes, e então demanda um treinamento um pouco mais especializado para conseguir realmente extrair informação útil a partir dessas bases, né?
Porque o importante é isso, né? Além de ter acesso a esses dados, eles têm que estar razoavelmente organizados e de determinada forma estruturados para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações. Claro que a gente que tem treinamento mesmo. E a gente tem esse tipo de profissional qualificado para mexer com esses dados, para estudar esses dados, avaliar esses dados? Fora do governo, que eu imagino que os governos existam, porque inclusive eles são utilizados para poder, ou deveriam ser utilizados para, por exemplo, estruturar uma política pública, ou algum tipo de serviço para ajudar a população, né?
Sim, esse na verdade é um aspecto muito importante que você está mencionando, né? O treinamento das pessoas para poderem fazer uso desses dados, né? Então, uma tendência mundial é a criação de cursos de graduação e pós-graduação especializados no treinamento de pessoas na área de ciência de dados, né? E, infelizmente, nós na América do Sul estamos um pouco atrasados com relação a isso. Não existe atualmente nenhum curso de graduação registrado no MEC, por exemplo, em ciência de dados no Brasil. E eu andei olhando também na América Latina como um todo, pelo menos não nos sites oficiais dos governos, cursos de graduação registrados na área de ciência de dados, né? Então, isso cria um problema muito grande, porque embora tenha gente treinada para lidar com esses dados, o volume, né, ou seja, a força de trabalho nessa direção ainda é muito pequeno. Então, acaba que os países não conseguem fazer uso desses dados da melhor maneira possível pela falta de pessoal qualificado para, a partir desses dados, conseguir gerar novas tecnologias, conseguir auxiliar, né, em políticas públicas fora do governo, quer dizer, como entidades que prestam algum tipo de serviço nessa direção. Então, esse é um problema que a América Latina, praticamente como um todo, vai ter que enfrentar e deveria enfrentar esse problema de maneira muito rápida, para que evite no futuro próximo continuar sendo um consumidor de tecnologia desenvolvida nos países do primeiro mundo, né?
É verdade. Quer dizer, a gente não tem, então, cursos em ciência de dados, quer dizer, como trabalhar dados. Isso é muito importante. É uma lacuna importante essa que precisa ser preenchida, né? Não temos isso. Agora, professor, uma outra dúvida. O que dá para fazer em termos de tecnologia, de novas tecnologias, com estes dados, por exemplo? Já tem iniciativas pelo mundo sobre como bem utilizar uma informação? Porque a gente está falando, por exemplo, estudar uma política pública. Então, eu sei quantas pessoas, né, tem na cidade, como eu poderia melhorar a segurança, como eu poderia passar informações. Imagino que isso seja possível. Mas já tem exemplo prático disso? Gente utilizando e transformando isso em serviço, melhorando a qualidade de vida das pessoas com base nisso?
Certamente. Existem várias iniciativas, até mesmo no Brasil existem iniciativas nessa direção. E para citar dois exemplos que eu considero muito interessantes, o primeiro deles é uma empresa americana que fez uso dos dados abertos da cidade de Nova York para auxiliar pessoas com deficientes visuais na locomoção nas cidades. Então ele usa todos os dados da infraestrutura urbana para que a pessoa, enquanto ela está caminhando, o sistema vai dando informação do que é que ela deve esperar encontrar no caminho que ela vai seguir. Então, esse eu acho um exemplo extremamente importante para, né, no auxílio às pessoas com deficiência visual. Um outro exemplo muito interessante foi feito na Califórnia, onde, usando dados abertos, dados de trânsito, basicamente, uma empresa conseguiu propor ao governo reduzir de maneira muito significativa a quantidade de veículos que circulam pela cidade, planejando melhor como é que o transporte público deveria ser organizado. Então, olhando para os dados de transporte de Uber, ônibus, esse tipo de coisa, ele conseguiu fazer uma previsão bastante acurada de quantas pessoas precisariam do serviço de transporte em cada localidade da cidade e, com isso, otimizar a distribuição do transporte público em geral para que as pessoas não precisassem sair de casa com seus próprios carros, né? Então, isso gera uma economia enorme, auxilia na redução da qualidade do ar e tudo mais, né? Então, esses são dois exemplos de como é que esses dados públicos podem auxiliar na qualidade de vida das pessoas e, ao mesmo tempo, também gerar renda, né? Criar mecanismos para que as pessoas tenham seus próprios negócios e tenham uma renda a partir da disponibilidade desses dados. Né?
Uhum. Agora, uma dúvida, professor. O que que esses dados abertos e o acesso a esses dados abertos tem, por exemplo, a ver com a lei de acesso à informação, onde é que ele se cruza, uma coisa independe de outra, são dados diferentes. Eu só queria que o senhor explicasse isso, porque a gente tem muito na cabeça, e é uma lei muito importante essa, de acesso à informação de dados. Então, que dados estão aí e se essas coisas se encontram em algum momento?
Existem os dados do governo, que têm que estar disponíveis por força de lei, e também existem outros dados que as prefeituras têm tido um esforço de tentar deixar esses dados públicos para que as pessoas possam utilizá-los para os mais variados fins, né? Uhum. Então tem os dois tipos, hoje em dia, os dois tipos de informação. E nos países desenvolvidos, ainda tem um terceiro conjunto de dados, que são os dados comprados pelo governo. Né? Então, se você olha nas grandes cidades americanas e até mesmo da Europa, além dos dados do governo, né, e os dados urbanos, de infraestrutura urbana e dos mais variados tipos, inclusive, por exemplo, onde se localizam as árvores da cidade né, e tudo mais, existe ainda um outro conjunto de dados que o governo compra de empresas privadas que geram esses dados para deixar esses dados públicos para que os seus cidadãos possam fazer uso, né, desses dados.
Entendi. Muito interessante. Está aí, portanto, quer dizer, é uma informação muito rica, muito útil. A gente precisa ter profissional qualificado para trabalhar com estes dados. É disso, né, o principal alerta é esse, professor, para a gente concluir.
Certo. O fato é que estamos atualmente vivendo o que a gente chama da revolução dos dados, né? Como teve a revolução industrial, né, no passado, a gente está tendo uma nova revolução, que é essa revolução dos dados. E, de novo, para que os países possam se beneficiar dessa revolução, ele precisa ter pessoal qualificado, né, para conseguir fazer uso de todas as maneiras possíveis, tanto uso no benefício do cidadão em si, como também para melhorar tecnologias e serviços públicos, como também para finalidades outras que, por exemplo, o melhor gerenciamento da distribuição da infraestrutura urbana. Só um exemplo muito importante é, por exemplo, você ter a informação de como a cidade está organizada para saber, por exemplo, onde é que você deveria colocar novos supermercados, onde você deveria ter incentivos públicos para colocar estabelecimentos como farmácias, esse tipo de coisa, em regiões que são carentes disso, né? E tudo isso tem um impacto enorme em outras variáveis, como, por exemplo, a questão da violência, a questão da educação e do bem-estar da população e tudo mais. Então, como fazer com que esses dados sirvam para esses diversos, essas diversas finalidades, depende muito de pessoal extremamente qualificado. Então, é uma nova tecnologia que vem surgindo, é uma oportunidade para os governos e para os países, né, criarem suas próprias tecnologias. Foi obviamente que os países da América do Sul têm características muito distintas dos países da Europa e dos Estados Unidos, portanto, é uma oportunidade muito rica de criar suas próprias soluções, né, para seus problemas. Mas para isso precisa ter uma quantidade significativa de pessoas capazes de entender essa oportunidade, ou fazer uso dela da melhor maneira possível e ter capacitação para executar, né?
Perfeito. É isso. Vamos, né? Mas é uma revolução de dados. Isso é importantíssimo, como é que a gente vai lidar com tudo isso para melhorar a nossa vida, né? Principalmente a nossa convivência em sociedade. Professor Luiz Gustavo Nonato, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação de São Carlos, contribuindo aqui para esse tema no Jornal da USP no Ar. Muito obrigada, professor.
E eu que agradeço o convite. Um bom dia para vocês.